Olá, tá começando o episódio 123 do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Tá pronto pra usar o Mac Mini com o IA?
Eu achei ele tão bonitinho, é pequenininho.
É,
vou estar fazendo essa semana de anúncios, né? Fui a iMac na segunda-feira, o Mac Mini ontem, terça, né? Hoje, quarta-feira, a gente vai terminar de gravar, ela vai anunciar MacBooks Pro, provavelmente. Mas aí, você tá afim de... Já se arrependeu de comprar um PC? Agora você tá de olho no Mac Mini com IA, né? Enfim, a gente pode falar sobre isso, mas... E aí?
Eu gostei. É pequenininho, é bonitinho. Eu acho que é um bom aparelho de entrada pra... Para IA, considerando o valor dos Estados Unidos, claro. E eu estou jogando para a galera aqui. Quero saber de vocês. Vocês comprariam esse Mac Mini? Talvez aí por uns 700, 800. Vamos colocar mais espaço aí para você ficar mais tranquilo, né? Eu fiquei com um pouco de receio, assim, de 100 GB. Eu não vi se tinha mais ali. Mas é outro sistema operacional, né, gente? Eu não sei. Para um Windows, assim... A gente gostaria um pouquinho mais, né? Agora, não sei, de repente ele cumpre o que ele promete, é um bom aparelho de entrada para quem quer começar a brincar com o IA, não considerando os 20 contos aqui do Brasil, né, gente? Porque, poxa, com esse valor você monta um belo de um PC, mas leve em consideração aí, 600, 700, 800 dólares, o que vocês acharam? Mande o feedback para mim lá no Telegram, @BiaKunz, eu tô curiosa. Principalmente vocês que já usam o Mac e estão pensando em fazer upgrade. Quero saber se vocês fariam.
Boa, aqui ele tá partindo de 7.500, mas se configurar parrudo, você consegue chegar nos 17, nos 20. A base é 256 de espaço, que não é nada.
Tá,
né? Tem que começar com 512 ali. Mas pelo menos agora eles vêm já com 16 de RAM, não com 8 mínimo, que era ofensivo ter 8 GB de RAM até hoje, agora são 16 pelo menos.
A gente fez essa discussão aí dos 16, lembra?
Exatamente.
Então, é por isso que eu tô jogando pro pessoal aqui. Quero saber. Mas como eu falei, é outro sistema operacional, o gerenciamento de RAM é diferente do Windows, né? Quero saber de vocês.
Beleza, então gigahertz.fm/feedback. Agora a gente vai começar com os follow-ups que vocês mandaram aqui nesses últimos dias. E Bia, aconteceu o que a gente sabia que ia acontecer, né? Você falou assim, tô com preguiça de ver séries. A pessoa falou, ah, mas essa série aqui
é
você
já
precisa ver. É, o Edson Nakano mandou a sugestão da série do Jack Ryan, que tem na Amazon Prime. Ele falou, são 4 temporadas de uma série de espionagem e ação e, ó, tem final, hein? Então já é um
mais
bom
importante.
Começo pra você.
Se o Edson elogiou e falou que tem final, eu gosto de espionagem, gosto de ação, já foi pra minha lista aqui, viu, Edson? Obrigada.
Boa, o Jack Ryan tem os livros do Tom Clancy, né? E tem até aquele... Eu não sei o nome em português, mas é o Hunt for Red October, que é um filme de espionagem, e aí tem o Sean Connery, e é engraçado que ele começa, ele tem, sei lá, era pra ser em russo, né? Então o filme, ele tem 3 falas em russo, só que o Sean Connery falou, cara, eu não vou aprender a falar russo no filme inteiro, nem a pau, né? Aí o que fazem? No comecinho do filme, ele tá falando russo, dá um zoom bem na boca dele, ele começa a falar inglês, dá um zoom out da boca dele e pronto, né? É como se fosse tudo em russo, só que tá falando inglês. É um filme desses, velhinho, e é o Alec Baldwin, que é o Jack Ryan, né? Então é bem curioso. Filme lá dos anos 90, né?
Legal, legal. Mas tá na minha lista.
Boa. E seguindo aqui com os follow-ups, o Rubens Padovese falou, olha, não é um teclado cheio de macros, mas eu acho que vocês vão gostar dessa obra de arte. Ele mandou um link de um vídeo que eu sei que a Bia viu e ficou de boca aberta, né?
Vi, é lindo, lindo. É uma obra de arte. O Rubens tem... Usou a palavra certa, né? Obra de arte, né? Feito com marcenaria ali de primeira. Vou até mandar para um amigo que curte trabalho de marcenaria e faz também. Se ele se empolgar, eu encomendo um com ele.
É, só não é tão baratinho na descrição, fala. Um teclado de $1,000, mas o link vai estar aqui na descrição.
Mas é artesanal, né, gente?
Ele é feito inteiro de madeira, as teclas, a carcaça dele, o mecanismo, claro, é tudo colocado... No mecanismo de teclado tradicional mesmo.
Sim.
E eu lembrei vendo esse vídeo em 2x e pulando pedaços, tá? Porque assim que eu vejo esse tipo de coisa. Que foi aquela nossa conversa sobre o TikTok, vídeos hipnóticos, né, etc. Porque vai mostrando todo o processo, né? Corta a madeira, aí passa pelo... Eu vou falar os nomes errados de tudo, tá? Pelo nivelador ali pra deixar ela os pedacinhos retos, etc. Vai polindo, passa tinta, passa verniz, né? até chegar mesmo no, na montagem das teclas, tudo feito manual, assim, lixando, aquele trabalho danado. É uma empresa chamada Hacoa, H-A-C-O-A. Eu achei lindo também o teclado, ele montado bonitão assim. Eu só fiquei me perguntando sobre a cola do pedacinho de madeira no mecanismo. Que é um teclado lindo de $1,000. Se solta a tecla, você faz o quê? Né? É a única coisa que eu fiquei com essa dúvida. Mas é bonitão.
É, lindo.
Eu teria com certeza. Obrigado, Rubens, por ter mandado essa dica. Também do papo de teclado, teve aquele que eu falei, é o da Logitech, né? Espero que o Papai Noel traga aqui para mim no final de ano. E o professor Vitor falou que se o Papai Noel não puder trazer o da Logitech e nem o da Elgato, né, aquele Stream Deck, ele achou um da Kabum, da Rise Mode. Ele falou que saiu um terço do valor e tem a mesma interface do aplicativo Delgato com as opções de teclas, né? Ele falou, já tô usando, tem 3 meses, todo dia.
Olha!
E ele, o produto que ele mandou vai estar na descrição aqui o link. Ele tem as teclas, na lateral tem uma barrinha ali com os botões de você fazer o monitoramento do uso, porcentagem do hardware, etc. Ele falou que essa parte não funciona no Mac, mas no Windows funciona normal. Então, é a mesa controladora Rise Mode, achei interessantíssimo. Ela custa, geralmente, $470 no site, nesse momento. Né? Tem promoção, vai até amanhã, mas só com essas coisas, né? Mas é $360, mas se você pagar à vista com Pix, blá, 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 sai por $310 contos. No site lá da Kabum, eu encontrei outras duas alternativas. São modelos diferentes. Tem um que eu achei interessante, que ele tem tipo um kickstandzinho para você nivelar ali a inclinação que ele vai estar para você. Eu achei bem interessante. É, esse tem só, entre aspas, ali as 16 teclas, não tem a tecla da lateral ali, né? 16 não, 15, enfim. É bem interessante, USB-C, eu tô tentado a comprar um desse, viu?
Puxa, pra quem gostou, né, da, tudo que a gente falou sobre esses teclados, as possibilidades, mas achou muito salgado, é, realmente é um bom starter. Uma mesa starter dessa, dá pra você arriscar brincar um pouquinho. Até eu tô considerando aqui, gostei. Embora não use tanto, né? Mas a curiosidade aqui tá grande.
E o legal é que tem o lance das cada tecla, tem um LEDzinho que você, a hora que você configura o atalho, é uma telinha, né? Mostra, configurou o Chrome, mostra ali naquela tecla o iconezinho do Chrome. Configurou um site, mostra o ícone do site. Então ajuda você a bater o olho e já saber exatamente o que é. Eu já fiquei pensando, vou ter usos para isso, se acabar comprando, eu acho que vou acabar comprando, né? Eu trago aqui também o meu uso, o feedback sobre isso. Obrigado, professor Victor, e ó, para todo mundo que for comprar uma dessa, também agradeçam a ele, que foi uma dica excelente. E para passar a régua...
Gente, o Marcos vai acabar comprando, então aguarde o review em breve.
Exato.
Já senti, já senti.
E é curioso que esse aqui que eu tô, que é o com as teclas mecânicas, e a tecla não tem um LEDzinho, né? Mas eu falei, detalhei eles sobre isso, até mais pra frente do episódio vai ter uma outra parte desse pedacinho aqui. É, eu não lembrava, lá no site, lá no, nem lembro de que foi, no AliExpress, acho que eu comprei, ah, tem LED, é retroiluminado. Eu nunca dei bola pra isso, esqueci que tinha LED. E o Richard Dittbender falou, escuta, Marcos, eu comprei aqui também, você conseguiu acender o LED? Eu falei, verdade, né? Tem LED. Não, nem tentei. Aí ele achou um outro repositório no GitHub, que é baseado nesse sistema aqui do teclado que a gente está usando, e tem melhorias e jeitos diferentes de você lidar e programar o teclado em relação àquele repositório que eu tinha colocado. Ele falou que dá até para você encadear 17 combinações em sequência numa tecla só, colocar delay entre essas teclas. Então, para automação, que é um tema que a gente vai falar daqui a pouquinho, pode ser uma boa. E eu vou deixar aqui o link que ele mandou na descrição do episódio desse repositório do GitHub. Obrigado ao Richard por ter mandado. E para quem tiver dificuldade, tá aí, assim como eu fiz com outro repositório, um perfeito exemplo de como usar o ChatGPT, o Claude, para te ajudar a mexer no repositório, instalar um negócio no teclado. É bem útil isso aí.
Legal, legal.
E Bia, eu desconfio que você siga procurando alternativas ao Evernote, porque você me mandou um link com pelo menos 6. Como é que tá essa busca aí?
É, tô dando uma olhadinha. Bom, não é uma alternativa, né? São sisteminhas aí, os dois primeiros, pelo menos eles usam sincronismo com o Evernote, né? Chama atenção que eles são para Linux, né? Muita gente que tá no Linux aí sente falta de um clientezinho, né? Fica confiando mais aí no navegador, mas o Joplin, ele já é bem antigo, já conheço ele de outras épocas, tá firme e forte, tem o Laverna também, uma opção com mais privacidade. Tem o SimpleNote, o Red Notebook, TagSpaces, e Boost Note, perdão. Né, que tem Markdown. Tô dando uma olhadinha em todos eles. É, o meu Evernote já expirou aqui. Gente, eu tô só esperando virar o mês. Vamos ver se vai aparecer aquela promoção pra mim. Então, me desculpe, mas eu vou deixar vocês em suspense mais uma semaninha.
Eu vou deixar esse link que você mandou aqui, vai estar na descrição, que tem também além desses e um resuminho de cada um deles, né? É. Eu confesso que alguns eu achei... Você olha, não passa aquela confiança, assim, né? De você depositar os dados do seu segundo cérebro a vida inteira em notas, etc. É. Mas aí sou só eu vendo com base num print que a pessoa escolheu para pôr no site, né? A experiência pode ser diferente mesmo. E além disso, é interessante que nesse site, o livreeaberto.com, eles também têm menções honrosas a produtos, plataformas que oferecem o tipo de integração com o Evernote. Tem um que eu achei ótimo, que eles falam que é o Nevernote. É bom o nome, agora virou Nixnote. E é isso, você instala no Ubuntu, no Linux Mint também. E é isso, ele se conecta ao Evernote, mas você usa de uma outra forma, como outra interface, o Everpad também, Spring Seed. Então, opções, especialmente abertas, o que é interessante, não faltam. Se você já usou algumas dessas, mandem pra gente. Se você, nessas últimas semanas, encontrou uma alternativa, um jeito diferente de você ou exportar, ou importar, ou passar a usar aplicativo novo de notas, manda pra gente, que eu sei que esse é um dos assuntos que o pessoal mais curte, mais se interessa e mais precisa aqui, especialmente depois do aumento de preço do Evernote. Para quem não conseguiu acessar ou ativar o desconto do link, que eu vou mais uma vez colocar na descrição aqui do episódio também.
A gente, uma hora chega lá. E continue mandando sugestões, que eu continuo avaliando todas as opções que vocês mandarem, tá?
Boa! E a gente comentou semana passada, o Jonathan Silva estava atrás do aplicativo de saúde para Mac, para explorar os dados, etc. E a gente até falou, né, sobre as permissões que a Apple dá ou que não dá para o aplicativo de saúde nativo do iOS e a coleta de dados, colocar dados ali, tirar de lá. E o Rambo falou que, né, estava escutando episódio e sobre esse acesso aos dados do saúde do Mac, ele achava que tinha uma restrição sobre aplicativos fazerem upload dos dados para servidores próprios ou até mesmo para iCloud, o que seria o jeito mais prático, né, de tornar isso mais acessível no Mac, mas deu uma olhada lá nos guidelines da Apple hoje e a única restrição é que os dados de saúde não podem ser usados para fins de marketing ou rastreamento, então seria tecnicamente possível alguém fazer um app assim. Ele fala que a boa notícia é como a Apple já trouxe o aplicativo de saúde para o iPad, não deve demorar muito para eles trazerem para o Mac também. Então, o Rambo está mais otimista. Eu chutaria uns bons 2 anos aí, que a Apple geralmente demora a fazer essas implementações. Está tudo em casa, né? Mas ainda assim demora um pouquinho. Mas a luz no fim do túnel.
Vamos aguardar, então.
E fica de novo o convite para quem tem no Mac o aplicativo que se conecta ao saúde por meio lá do iCloud, etc., manda pra gente que você vai ajudar não só o Jonathan, mas eu também e a todo mundo que tenta achar jeitos de explorar esses dados e é sempre bom ter alternativas assim, né? Agora, Bill, Juliano mandou uma ferramenta que essa foi a que explodiu a minha cabeça nessa última semana. Ela se chama Storm, foi feita pelo pessoal da Universidade de Stanford e ele redefine como, o Juliano definiu, né? Um sistema muito interessante para gerar artigos com referências, né? E a própria universidade fala que é basicamente um jeito de você criar, ou de você pedir para a ferramenta criar, um artigo no estilo da Wikipedia, faça uma pesquisa, o LLM faça toda uma pesquisa, e isso automatiza o processo de você fazer a curadoria de conhecimento. Dados os polissílabos todos, né? Ele tem uma interface parecida com o que a gente tem falado sobre o ChatGPT, que tem pensamento interno, que é o chain of thought, né? Que é ele encadeando uma pergunta e uma resposta para si mesmo para conseguir chegar no resultado mais bacana. A gente viu Perplexity anunciar uma coisa parecida também lá para o mecanismo de busca que eles têm. O legal desse projeto de Stanford é que ele é open source, você consegue rodar ele local na sua máquina, exceto, óbvio, a parte dele pesquisar na internet para te gerar os resultados. E eu vou deixar na descrição aqui o link pro repositório deles do GitHub, além do Storm na web, né, claro, o repositório do GitHub e um vídeo de um canal do YouTube que ensina você justamente a instalar o repositório para rodar ele local na sua máquina. E eu testei rapidinho, fiquei impressionadíssimo, mas eu quero deixar a Bia falar. Se der uma espiadinha, Bia.
Vai ter resenha, já tô usando ele, eu já tô testando, explorando. Vou tentar criar umas coisinhas nele aqui, porque eu realmente gostei muito. E eu acho que o pessoal tá meio cansado daqueles artigos estilo ChatGPT, deve estar vindo muito trabalho. Aquela mesma cara, aquele mesmo jeitão. Então, eles estão falando, vamos criar uma coisa que dê pra ter um resultado mais criativo, um pouco diferente dessa chatice que a gente está vendo por aí. Vamos criar um GPT apropriado para esse tipo de trabalho, que não fique com cara de GPT.
Uhum.
Né? Então, eu já estou pegando alguns tópicos que eu estou estudando aqui e vou tentar criar alguma coisa e vou compartilhar mais para frente com vocês, tá?
Maravilha. E se durante o que a Bia estava falando vazou um blim, fui eu mandando para ela um PDF de um teste que eu fiz. Que eu fiz o seguinte, eu tentei fazer o teste do jeito mais cru possível. Então, certo. Ele fala sobre o que você quer que eu pesquise. Eu coloquei só produtividade. Não falei como deixar o dia a dia mais produtivo. Deixei uma palavra só. E aí ele até pede, por que, que você está querendo saber disso? Eu falei, eu vou testar a ferramenta com um tema que eu conheço. Então vamos ver como é que vocês se saem, né? E certo. O processo que ele faz de pesquisa é interessantíssimo. Demora, ele falou, pode levar até 3 minutos. Em tempo de processamento, você vê um negócio lá ficar parado, parece uma eternidade. E ele divide essa pesquisa que ele faz em 4 etapas. Com base só no que eu falei, produtividade. Ele falou, a primeira etapa, identificando pontos de vista e perspectivas diferentes para pesquisar sobre o seu assunto. Então, a LLM já começa a fazer esse debate interno. Aí, ele identifica os sites. Ele vai na internet, na verdade, o segundo passo é vai na internet atrás de sites que lidem com o tema que você pesquisou. Aí, ele vai mostrando o link de cada site que ele visita. Ele visita dezenas de sites, vai armazenando isso tudo. Aí, o que ele faz em seguida? Terceiro passo, começar a organizar a informação com um outline hierárquico dos temas que eu vou explorar. E o quarto passo, a última etapa, é começar a escrever ali, fazer o rascunho e depois escrever o seu artigo. Ele gerou para mim aqui, e eu vou tentar achar um jeito fácil de deixar na descrição do episódio o link para o PDF disso, com uma tabela de conteúdo que ele fala sobre contexto histórico de produtividade, tipos de produtividade, fatores que afetam a produtividade, ferramentas para você medir produtividade, estratégia para melhorar, produtividade em vários setores diferentes, desafios para medir, tendências. Esses são os tópicos. Todos eles têm subtópicos também, tem 3, 4, 5, 6, cada um deles. E tudo isso vai com referência bonitinho para de cada site, de onde ele tirou essas informações. É muito interessante. Você consegue ver também ao longo de todo esse processo que ele está, eu vou usar pensando, tá? Que ele está pensando para fazer a sua resposta, justamente isso que eu falei, o chain of thought, né? A cadeia de pensamento, de raciocínio. Eu sei que as pessoas se incomodam com antropomorfizar isso, mas vamos lá, né? Então, é parecido com o que eu falei do ChatGPT, da Perplexity também. E eles implementaram recentemente, no vídeo que eu deixei na descrição, não estava implementado ainda, mas colocaram recentemente uma coisa chamada Co-Storm. É uma forma de você interagir com o modelo durante o processo que ele está fazendo para gerar o conteúdo para você. E isso é bacana porque você pode direcionar um pouquinho para onde você quer que vá esse, entre aspas, raciocínio dele, e você vê durante... Ele cria especialistas para lidar com o tema que você pesquisou. Então, por exemplo, enquanto eu pedi lá para ele falar sobre produtividade, ele criou são tipo mini agentes, um psicólogo especializado em motivação, um outro consultor de eficiência do ambiente de trabalho, um terceiro, um redator de fatos básicos, um quarto, especialista em administração de tempo. E foi tendo conversas automatizadas consigo mesmo, como se fosse a gente conversando com o ChatGPT, para explorar esses dados. Tudo isso com base nas informações da web. Super completo todo esse sistema, muito interessante. Esse é o tipo de coisa que você bate o olho e fala, putz, é óbvio que a Wikipedia vai ser isso daqui a X anos, né? Porque mais útil do que ter um artigo que as pessoas contribuíram, ter lá todo o conhecimento das pessoas envolvidas nesse assunto no mundo para deixar lá para você, é você usar isso como um pedaço de um texto criado para você. Para cada pessoa que entrar no site ter um texto para ela. Isso é muito poderoso, né? Então, vale a pena dar uma espiada. É óbvio, o link está na descrição. É o Storm, eu acho que... por ser um estudo, né, Stanford, etc., dá para dar um passe livre ali para aquela parte que é incômoda dessa ideia toda, que é eles entrarem no site, consumirem o conteúdo, gerar, mostrar para você o conteúdo, você não foi no site, você não viu o anúncio, o site vai quebrar, né? Essa conta ainda não está fechada conceitualmente nessa versão moderna da web, com LLMs navegando à torto e à direito. Mas a parte de utilidade disso, ela é inegável. Muito bacana. Obrigado, Juliano, por ter mandado.
Muito bom. É, você mandou um termo mais genérico, mais amplo, então ele criou um texto bem amplo, deu uma, quando você estava falando, estava dando uma passada aqui, né?
Uhum.
Bem amplo, mas muito completo, e me chamou a atenção de como ele é organizado, já referenciado. Resta ver a qualidade das referências que ele colocou aqui, não vou olhar uma por uma agora.
Uhum.
Mas será que ele já gera em português também? Provavelmente sim,
então,
né?
Então, aí eu ia falar da lista da parte chata. Não, por enquanto é só em inglês. É, por isso, é experimental, né? O site, certo. Eles se preocupam muito, assim, tá aqui o resultado, ficou bom, o que podia ter melhorado? O que você achou durante o processo que tava fazendo? Então, é bem experimental mesmo. O pessoal lá da Universidade de Stanford investigando essa ideia para ver no que dá. Então, para todo mundo que for usar, se você tiver familiaridade com inglês, dá o feedback, ajuda o pessoal a tornar a ferramenta mais útil, né? Eles entenderem o que está acontecendo, porque isso pode ajudar a guiar não só o futuro desse Storm, mas de todo o resto da busca na web, né? Com base numa ferramenta que, de cara, já funcionou super bem e melhor do que ChatGPT, melhor do que Perplexity, muito melhor. É uma outra proposta, gerar um artigo gigantesco. Eu vou até contar quantas palavras ele tem aqui. São 27 mil caracteres. Enfim, tá, é bastante coisa, tá?
Bom, provavelmente você consegue modular. Falar, eu quero com tantas palavras.
É, provavelmente. Eu tô caçando. Eu fiz aqui da 4.500 a... Bom, a 9 mil palavras, dependendo. Então, não é uma média muito boa. É comprido, tá? É bem abrangente. Então, vale muito a pena dar uma espiadinha. Acho que isso é um... Tem algo meio gigante aí. E responsável na medida do possível, colocando ali as referências todas e passando ali, na hora que tava aquela tsunami de referências, eu vi até um Zettelkasten ali, que é um dos métodos que a gente já discutiu aqui de produtividade, então o caminho, pelo menos ali, pareceu ser certo.
Boa, eu já tô de olho aqui, porque eu tenho alguns tópicos que... Sabe quando você vai no Google ou no Bing, você procura um determinado tema... E ele sempre aborda um determinado viés, aquele tema. Não, eu quero um viés um pouquinho diferente, que aborde esse outro lado, e você não acha, não acha, não acha. Bom, de repente, por que não você construir esse material que você gostaria de ter, né? Com o auxílio de uma ferramenta dessas. Eu estava pensando nisso ontem, né? E vou tentar criar isso com o Storm, vamos ver o que vai acontecer. E o Lucas Henrique até mandou agora há pouco para mim aqui uma pergunta. Ele falou assim, eu já usei o chat PDF. Então, a gente já usou o chat PDF, já falamos dele aqui no área de trabalho, mas, olha, PDF para mim agora é notebook gente. Não uso outro mais. É fantástico. É. Tá aí, olha, quantas ferramentas legais, olha como as coisas estão evoluindo. Uhum. Perto dos primeiros episódios da área de trabalho, do que a gente falava, do que eu estava usando para estudar, com parcimônia, às vezes nem tudo dava um resultado bom, agora tá tudo tão fabuloso, tudo tão fantástico. Realmente, gente, são 2 anos aí já, né? Dá até medo de imaginar como é que essas coisas vão estar daqui mais 2 anos.
Uhum. Exatamente.
É ou não é?
E um comentário rápido, acho que é válido falar isso, que eu tenho pensado nisso essa semana, né? Tenho visto, até comentei, eu fiz um texto no último fim de semana no Mac Magazine, sobre notificações, é uma coisa que a gente já discutiu aqui várias vezes, mas eu pensei em explorar esse tema por lá e apresentar aí esse assunto para as pessoas que não escutam a área de trabalho, que leem os artigos. Aliás, eu descobri que muita gente que lê os artigos também escuta aqui o área de trabalho. Um abraço para vocês todos e todas que fazem isso. E durante, na área de comentários ali, o pessoal falou sobre como, especialmente na Gigahertz, vocês falam muito sobre IA e etc. E eu fiquei pensando, e eu já fiz essa comparação, né, que é um pouco como falar, você está falando muito de tecnologia, né, porque essas coisas são meio sinônimo uma das outras, e para quem está com essa overdose de IA, e eu consigo entender, porque tem todo um hype em cima, pega essa ferramenta que a gente acabou de falar, esquece a abordagem, vamos falar de IA. Olha que ferramenta poderosa que a gente acabou de falar, que certamente não só vai ajudar no seu dia a dia, mas vai fazer parte do que significa você usar a internet daqui para frente. Esquece a parte... do hype, da bolha, da overdose de IA, esse termo amorfo que não diz nada, né? Na prática, e a gente tenta trazer isso aqui nos episódios, na prática, são ferramentas com jeitos novos de você, com sorte, chegar mais rápido no resultado que você talvez nem pudesse chegar de outro jeito, né? Essa ferramenta aqui de Stanford, essa pesquisa, ó, nas referências aqui foram 20 sites, os sites sobre coleções de ferramentas de produtividade, isso tudo com base numa ferramenta de LLM que segue evoluindo para extrair a parte certa de um texto, explorar isso do jeito certo, toda a parte de raciocínio que ele colocou ali de criar agentes que fossem especialistas na parte de psicologia especializada em motivação, junto com consultor de eficiência, com especialista de administração de tempo. Isso tudo em favor de uma dúvida que você tenha e o resultado gerado para você, esquece IA. Isso é muito poderoso. Então, a gente pode, talvez, a gente pode fazer um experimento, tentar passar um episódio sem falar IA, mas falando dessas ferramentas. Não sei se essa abordagem muda um pouco a percepção, porque eu consigo entender, vou falar de IA de novo, deixa eu pular o capítulo. Putz, você perdeu uma dica excelente, né? Esquece que é IA. O benefício tá aqui e vai ser gigantesco e, putz... Por isso que eu comparo com tecnologia, né? Assim, é que, né, falando, vocês falam de tecnologia de novo? Sim, é o que permeia a vida de todo mundo o tempo inteiro, né? Não tem como fugir.
A gente pode falar de papel, de caneta, se vocês quiserem, também é uma tecnologia, não é? E eu uso, não tem problema.
Exato.
E vocês querem que a gente volte nesse assunto? Eu volto com o maior... Não, mas é sério, volto com o maior prazer mesmo. Mas a gente tá falando muito de IA, porque a gente fala de produtividade, gente. A gente tá falando desde um teclado controlador ali, até anotações, calendário, GPT. A gente fala também de aspectos neuropsicológicos, de rede social, de notificação. O espectro da produtividade realmente é bem extenso. Só que daqui a um tempo, a gente não vai estar falando IA, com IA, isso com IA, aquilo. Não, o mais humilde e singelo calendário que você usa já vai estar otimizado e já vai estar rodando uma IAzinha ali por trás. Claro que no começo vão fazer um baita marketing, vão jogar isso na nossa cara o tempo todo, que é rodando IA, né? Mas com o passar do tempo, isso vai se tornar natural. Como o mobile hoje é natural. Quando eu comecei o Garota Sem Fio, tentava convencer todo mundo que a computação móvel era o futuro, porque você ia ter tudo que você quisesse na palma da sua mão, no bolso da sua calça. E foi o que aconteceu. Por isso que eu vou refazer o Garota Sem Fio 2.0, aí vai ter uma nova abordagem, pensando já em mobile como o bico e como a computação da vida real hoje, né? Uhum. Só que nem tudo é perfeito, as pessoas não sabem usar tecnologia, não sabem usar mobile, tá todo mundo perdido, estressado, ansioso. Então eu vou retomar o meu site, fazendo o que eu já tô fazendo aqui no área de trabalho, mas com uma abordagem mais, uma linguagem... Como foi com o Garoto Sem Fio, sempre bem acessível, sempre para leigos. Mas, gente, IA vai ser tudo. Tá? A gente não vai mais estar falando de IA isso, IA aquilo. Fiquem tranquilos, porque vai estar tudo já. Já vai estar ali na engrenagemzinha de toda e qualquer ferramenta que você utilizar. Uhum. E se vocês quiserem falar de canetas, de marca-textos, de papel, de cadernos, o que, que eu uso, o que, que é legal usar... Tem muito assunto sobre isso também, eu não descarto papel, papel é importante ainda, eu considero, tá? A gente pode voltar nesse assunto, vocês querem? Manda lá pra mim, eu quero, @BiaKunze no Telegram, só pra eu saber.
Boa, dúvida sobre isso, a gente faz um episódio unplugged, só de tecnologias
boa.
Que não tem a ver com, que não precisa de energia elétrica pra usar. Agora você me mandou, a gente acabou de falar tudo sobre isso, então vamos falar sobre IA? Você mandou para mim dois links dessa semana, um do Memorando da Casa Branca sobre inteligência artificial e como eles esperam que o mercado preste atenção na parte desde segurança nacional, defesa, regulamentação e parte de competitividade Estados Unidos versus o resto, e também um post da OpenAI. Foi no mesmo dia que essas duas coisas saíram, então a OpenAI certamente sabia que ia sair uma coisa assim, quis se antecipar, e falando disso também, né?
Então, eu li, realmente me surpreendeu bastante, né, porque as notas foram, com certeza foi programada para serem divulgadas em conjunto, isso não tem dúvida, saiu praticamente ao mesmo tempo, né. E eles falam muito, são aqueles valores intangíveis, sabe, não é uma aplicação prática, mas ele fala de questões éticas, de segurança, fala de democracia, né, governança... colaboração com agências públicas, né, o público e o privado, enfim, aquele blá, 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 mas chamou a atenção o que chamou a atenção, sem dúvida, é a parceria, uma nota oficial do governo e uma nota da OpenAI sobre isso. Aonde eles querem chegar, eu não sei, mas eu acho que em breve nós saberemos. Enquanto isso, o pessoal da legislação, os legisladores ainda estão perdidos, né? O que eu vejo aqui no Brasil ainda está muito incipiente. Ninguém sabe o que que é IA, vamos falar a verdade, né? Eu tenho, até tenho medo, né? Ah, mas você não é a favor de uma regulação? Eu até sou, mas eu tenho tanto medo do que vão fazer. O pessoal que não entende muito, que se deixa levar por rede social, por grupos, né? Extremo de um lado, extremo do outro, tudo levado a ferro e fogo. A gente vê isso o tempo todo, né? Não tem mais meio termo, não tem mais moderação. Então me preocupa isso, sabe? Mas é interessante, quem quiser conferir lá, dar uma olhadinha na nota, é basicamente diretrizes, né, sobre valores éticos para se guiar com o IA e nas aplicações do futuro. Então, gente, mais uma vez, não dá para fugir de IA. Você vai botar o pé na calçada, no semáforo, lá vai ter IA, não adianta. Já tem, né? Uhum. Já tem câmera de segurança em muitas cidades aí que estão monitorando, que dão uma escaneada no seu rosto. Então, não é tão Black Mirror mais assim, não, viu?
Então, eu vou deixar aqui na descrição. E nessa semana também, o Fabiano Castelo mandou pra gente, ó, isso precisa estar na próxima pauta do Área de Trabalho, porque ele falou, ele definiu como groundbreaking, vai mudar tudo em termos de produtividade, e o Área de Trabalho tem que deixar registrado quando isso começou. O que que é isso? É o seguinte, a Anthropic, que faz o Claude, anunciou na semana passada, talvez na retrasada já seja, uma versão atualizada do modelo principal deles, que é o Sonnet, uma nova versão 3.5 do Haiku, que é um modelo um pouquinho menor. Tá todo mundo na expectativa do Opus, que é o modelo maior deles, né, que ainda está na versão 3.0 e não na 3.5. Eles aproveitaram para anunciar também uma ferramenta em caráter experimental chamada Computer Use. Ela é, a gente vai falar sobre automação em seguida, mas ela é o que eu falo sobre agente, que é uma automação inteligente e autônoma com base num pedido seu. Eles falaram, é um beta, só funciona por meio de API, e o Fabrício Carraro, que grava comigo IA sob controle, ele testou, ele colocou lá no computador para rodar, etc. Ele falou, cara, é bastante lento. Mas o que que é? É o seguinte, fala, Claude, faz o favor, por favorzinho, faz o seguinte, vai na minha planilha de orçamento mensal, dá uma espiadinha se tá atualizada, pega os últimos 2-3 meses das minhas faturas do banco, do cartão, e atualiza lá para mim. E ele faz. Ele vai lá, abre o Excel, né? Você vê ele operando o computador. Vai no seu e-mail, procura pelo coisa do banco, baixa o PDF, abre, copia, joga para a planilha. Né? O problema é que isso é muito lento, porque na prática, o que ele está fazendo? Ele tira um print da tela, analisa a tela, vê onde ele tem que levar o mouse. Aí ele leva o mouse, aí ele clica. Aí ele tira um print de novo da tela, então é um processo super lento, leva 10, 15 minutos para fazer uma coisa. Mas, assim como o Fabiano comentou, é o começo de uma coisa gigantesca, né? Você ter um LLM junto de um agente operando o seu computador cumprindo um pedido que você fez. A automação que existe hoje, que é o próximo tema aqui do episódio, depende da gente achar as ferramentas para fazer as coisas. O que a Anthropic está colocando é não. Nós, a gente vai ser o agente. Nós faremos isso de uma forma inteligente para você. E o Fabiano tá certo que isso é um capítulo novo em automação, que é um jeito mais personalizado ainda de você botar um LLM ou uma IA multimodal para funcionar em seu favor. Muito bacana isso aí. E tem um vídeo, claro, que eu vou deixar no link na descrição aqui para vocês verem e entenderem melhor como é que é esse processo.
Imagina chegar lá na sua planilha, Marcos, né? Você só chega para ele e fala, ó, dá uma olhadinha no meu orçamento pessoal. Aquela controladora lá que eu tô louco pra comprar. É o futuro mais ou menos por aí, né? Mas eu dei uma olhada, sim. Eu tava acompanhando esse lançamento da Anthropic quando eles anunciaram. Achei muito legal. Não mexi ainda a contento. Eu pretendo mexer melhor. Ver um pouquinho mais sobre essa questão de automação. Mas muito me interessa. O que eu uso hoje é o If This Then That. Uhum. É a única coisa que eu tô... Mas mesmo assim, tô usando pouco, sabe? Eu uso mais para coisas vinculadas no meu Todoist, né? Por exemplo, se vai fazer mais que 26 graus, às 7 horas da noite, ele manda um aviso para eu ligar um repelente de insetos no quarto.
Legal.
Se vai chover no dia seguinte, 7 da manhã, ele me notifica para levar guarda-chuva. Funciona. Então, fica lá como uma tarefinha, né? Ligar repelente, colocar o guarda-chuva na bolsa e tal. Então, é basicamente para ações rápidas, assim, do If This and That, e climáticas, né?
Sim.
Eu tinha outras, assim, de rede social, mas essas APIs, meu Deus do céu, de Instagram... Tá impossível hoje, gente. Qualquer rede social da Meta, principalmente, é complicado, sabe? Ah, me ache, informa os posts, sobre, porque eu não gosto de Instagram, mas às vezes tem perfis que só tem lá, e eu quero achar alguma coisa, eu queria alguma informação a respeito de alguma coisa, não dá. Com o tempo foi ficando impossível de se fazer, né? Mas, então, isso acabou me limitando e eu tô usando pra pouca coisa. Mesmo, né? Agora, poder otimizar no dia a dia, mandar, por exemplo, mesclar documentos,
sim,
né? Que é uma coisa muito legal, né? Você tem ali várias planilhas, ah, coloca numa planilha só e coloca um tema assim, assim, assado, com micro ferramentas de editar uma macro, um códigozinho, sim, você quer criar uma rotinazinha ali em programação. O que mais que dá para fazer, Marcos? Terminal ali, alguns comandos simples. Eu acho que para tarefas simples assim vai ajudar bastante. Pelo menos é o que eu tô vendo, com o que eles estão prometendo aqui, né? Você diz que tá meio lento ainda, isso realmente limita bastante.
Sim.
Mas eu tô gostando muito do trabalho da Anthropic. Eu acho que entre as LLMs, a minha favorita hoje, junto com o Notebook LM, né? Que é minha queridinha, é o Claude. Eu estou usando muito mais do que o GPT e que o Copilot, que era o que eu usava mais, acho que ano passado.
Sim, só você.
É, porque era muito prático, estava ali, me entregava as coisas, mas agora o Claude agora tem app também, gente. Tá? Antes era só, isso já mudou muita coisa para mim, ficou muito fácil ali. Você coloca um atalhozinho, ele carrega o teu histórico num instante, então eu já substituí o Copilot pelo Claude. E é realmente... o que eu estou usando mais. O notebook ali, ele ainda é um pouco mais chato, assim, mobile e tal. Eu vou mais para o PC mesmo, mobile é meio complicado. Mas o Cloud agora é, nossa, é o tempo todo.
A gerente de projeto lá do notebook ali me falou, vai chegar um app, relaxa, estamos correndo, estamos fazendo. O sucesso foi tão inesperado que não deu tempo ainda, mas vão chegar. E eu concordo com você. A Anthropic é engraçado que ela foi fundada por ex-pessoas que trabalhavam na OpenAI, que estavam incomodadas com o jeito, com a
Exato.
pressa, e falam
Isso
sobre
é, que
segurança,
coisa.
etc. Então lançaram lá e segue saindo gente, até hoje, sai gente da OpenAI e vai para a Anthropic, é muito interessante esse movimento.
Então, é muito legal você construir uma coisa do zero quando você já fez outra coisa do zero. Você já começa diferente do zero,
Exato.
né? Então, você ganha, galga alguns passos ali diante da concorrência. Essa realmente é a grande vantagem, o grande ponto forte deles, né? E parece que eles prestam muita atenção nos pontos fracos da OpenAI, assim, o que o pessoal mais reclama do ChatGPT, até mesmo de coisas triviais, ali, a interface, o acesso, tal, eles vão e pegam aquilo que está incomodando no outro, né? E melhoram o deles. E aí tem um joguinho de gato e rato ali que eu já percebi,
Eu
né?
vi o jornalista Casey Newton falar
Mas.
assim: toda empresa nova de IA, do pessoal que era do OpenAI, fala assim: vamos fazer tudo igual, só que sem o Sam Altman. E parece ser meio por aí, assim. Né? Todo mundo replica, só que não do jeito das decisões que ele toma. Espirituoso.
Boa, 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 muito bom. É bem por aí mesmo, bem por aí mesmo. O único limite é. Eu ainda estou no gratuito aqui. Eu estou na dúvida se eu assino o Claude, se eu assino o Poe. Eu vou testar mais o Poe agora com. Eu estava usando muito elas individualmente, agora eu vou começar a usar mais o Poe dentro do Poe para ver se vale a pena uma assinatura, porque acho que uma assinatura do Poe te traz mais, né? Nem se já está valendo a assinatura aqui. Estava esperando também, eu não fui mais atrás disso. Vou dar uma olhadinha, aliás. Colocar na minha lista de tarefas aqui, porque vai valer a pena.
Né? A gente até abordou isso esses dias, que você assinar o Poe, você abre mão das ferramentas nativas que funcionam, tipo no Claude você usar os artifacts ou essas coisas no ChatGPT, você
Exato.
usar aquele jeito novo de fazer texto, né? Que é tudo implementado lá, a
Isso.
interface. Por outro lado, você ganha
É um
acesso
dilema.
a tudo centralizado ali, né? Então, Você testa os dois e comenta com a gente o que você preferiu.
É, muitas tarefas eu não consigo realmente fazer no Claude, porque tem o limite lá dos tokens e ele fala, não, é muito, muito extenso. Não vou fazer. Ele só responde assim. Não vou fazer. Simplesmente não vou fazer, né? Tem alguns momentos que ele tá sobrecarregado, né? Alguns horários do dia. De manhã, eu uso pouco assim de manhã. Mas é quando eu uso, acontece isso. À noite é mais difícil. Acho que é porque é madrugada na Europa, né, gente? É. Então, possivelmente deve ser esse o motivo, né? Mas, tirando essas limitações, assim... É fantástica. Eu sou apaixonada pelo Claude, pelo notebook LM. Hoje eu não vivo mais sem. Estão sempre no meu navegador, tem sempre as duas abas ali constantemente abertas. E eu queria saber de vocês também, como é que tá o ponto de vista de vocês com relação ao Anthropic e a AI, o que que vocês têm usado. Atualizem-nos e o que que vocês têm feito.
Muito bem, então mandem pra gente ou no Telegram da Bio, então em gigahertz.fm/feedback. Agora eu quero entrar na parte da automação 1.0, né? Já que os agentes serão a automação 2.0 que está chegando.
Vamos
se preparar com isso, com como que a gente lida com as ferramentas, as técnicas, as tarefas, exemplos práticos também de automação. A Bia deu alguns agora com o IFT, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho, e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar e depois 3 meses de bônus ao final da assinatura do plano anual em expressvpn.com/adtrabalho. Se você depende de Wi-Fi públicos na sua vida, porque você viaja muito, porque você vive muito em cafeterias, trabalhando por lá, os seus dados são o preço ou uma parte do preço da conexão, geralmente ser gratuita ou ser... A do avião não é gratuito, mas ainda assim os seus dados são preço, porque os sites que você acessa, os servidores, os serviços, aplicativos, que dispositivo que você tem, qual versão do sistema operacional, tudo isso é coletado ou para te mostrar anúncios, ou então para depois ser cedido, emprestado, vendido, vai saber, para instituto de pesquisa, ou pior, né? E tem a parte da segurança, vai saber como é que está a segurança, como é que foi configurada a segurança desse Wi-Fi. Então você resolve tudo isso de uma vez só, protegendo sua conexão por meio da ExpressVPN, que tudo passa a ser criptografado a ponto de nem ela saber o que está acontecendo, onde você está acessando os conteúdos, por quanto tempo, etc. E falando em conteúdos, uma coisa muito bacana é a seguinte: se você rotear sua conexão pela ExpressVPN pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pelo Japão ou pela França, o conteúdo dos streamings que você vai conseguir abrir se você acessar um Max, por exemplo, é diferente. Cada país tem o seu catálogo e você pode acessar todos por meio da expressvpn.com/adtrabalho. Por um mês você testa, ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, no Apple TV, que é como eu uso todos os dias, no roteador de casa direto, se você quiser, e depois, assinando o plano anual ao fim desse ano, que já foram 13 meses, né, que você usou de graça o primeiro mês, você recebe 3 de bônus. Aí sim, depois você renova, se você quiser, em expressvpn.com/adtrabalho, ou usando o cupom ADTRABALHO no checkout, ou clicando ou tocando no link na descrição para você cair direto já com o cupom aplicado. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
É, eu não abro mão mais de VPN, né? Não importa se tem bloqueio, se não tem bloqueio, para o nosso trabalho aqui no Brasil, olha, segurança, privacidade, acesso a uma ampla gama de conteúdos, assuntos que a gente nem teria acesso de forma nenhuma aqui, mesmo com a web sendo tão extensa, tão ampla, a gente não tem acesso a muita coisa aqui. Então, VPN hoje é indispensável. Muito obrigada ao pessoal da ExpressVPN por patrocinar o Área de Trabalho.
Obrigado e vamos lá, Bia. Eu fui apresentado ao mundo da automação justamente com o IFT, que é o acrônimo de If This, Then That. Era na época, o pessoal usava muito, quando ele apareceu, a previsão do tempo era o exemplo clássico e é um dos mais úteis, né? Então, assim, é o que você falou: se for chover amanhã, me avisa na véspera, às 7 da noite, para levar um guarda-chuva, né? Ou então, assim, se a temperatura for aumentar 5 graus, ou for cair mais do que 5 graus, me avisa, porque a diferença é tu levar um casaco ou passa calor, né? Então, esse tipo de coisa eu comecei a ver sendo muito usada. Aí eu vi que quando você entra no ifttt.com, eles colocam uma galeria de exemplos de automações que as pessoas estão fazendo. E eu lembro que tinha muito disso. Quando eu postar no Twitter, poste também no Facebook, no Instagram, não sei onde, né? Ou sempre que alguém postar,
Isso.
antes do Twitter ter os alertas nativos, sempre que a Gigahertz postar uma coisa nova, me mostre um alerta no telefone, né? E você tinha
Isso.
formas de encadear essas coisas, então assim, jeitos malucos, tá? Que isso pode começar a abrir a cabeça do pessoal. Sempre que a Bia twittar, acende a luz da minha cozinha. pra eu saber que ela tweetou, né? E tinha esse tipo de coisa que dava pra fazer, né?
Boa.
Então, e tinha jeitos mais práticos de usar, por exemplo, quando eu tinha... A Siri não deixava, não tinha integração entre ela e o Roomba, o aspiradorzinho lá. Só que pelo If This Then That, você entrava lá no site da iRobot, colocava sua conta, gerava uma API com webhook, não sei o que lá, por meio do If, te colava uma coisa na outra. Sempre que eu usar esse termo aqui, não, eu falava assim pra Siri, né? Aspira a casa. Esse comando no iOS, eu falava para ativar o atalho do If, e o If ativava o atalho da API do Roomba que ligava ao aspirador de casa. Era uma volta gigantesca, né? O negócio ia pro espaço e voltava 30 vezes, gastava 20 litros de água só para eu fazer o comando de voz e conseguir ativar isso além quando precisasse.
E se o servidor saía do ar, já era tudo, né?
É, pronto, né? Caía todo o dominó, né?
Velava então, o esquema.
Exato. Então tinha muito assim, rotinas da manhã. Todo dia às 8 da manhã... Pegue os assuntos do meu dos e-mails que eu recebi nas últimas 12 horas, das notícias publicadas no blog tal, e me apresente, me mande um e-mail me apresentando isso, né? E você entrava no e-mail, você via o resumo, etc. Isso tudo era lá no comecinho. Hoje existem serviços, plataformas, ferramentas, as próprias IAs e LLMs que fazem uma parte disso, mas essa porta de entrada do IFT para eu automatizar as coisas na web, me ajudou a entender o poder que existia para automatizar as coisas que eu fazia localmente, no computador, no telefone, né? Mesmo na parte digital. Então, pode ser assim, né? Um exemplo que eu vou chutar aqui também. Observe a minha pasta de downloads. Sempre que eu baixar um PDF, você copia o nome desse PDF e vai na minha lista de tarefas, no arquivo de leitura, e adicione o nome desse... Ou então adicione o PDF, entendeu? Então, sempre que chegar um e-mail e eu salvar, você coloca na minha lista do to-do, do to-doist, por exemplo. Então, são jeitos de você ir direcionando essas tarefas, né? Eu tô contando tudo que a Bia já sabe, mas é para vocês que estão escutando aqui e talvez não saibam, né? Talvez esses exemplos ajudem um pouquinho a dar esse estalo, né? Que tem muita coisa, especialmente coisas repetitivas, que você pode eliminar e você ganha tempo. Você elimina a chance de erro, de passar um arquivo batido, de você digitar uma coisa errada, né? Eu tenho muita automação que eu já falei que eu uso, por exemplo, o Text Expander, que já foi patrocinador aqui do Área de Trabalho, mas no link na descrição aqui, você segue conseguindo assinar com 20% de desconto no primeiro ano, você fazer os atalhos de teclado. Então, eu tenho @END, coloca o meu endereço completo, @CEP, @CPF, @TEL, do telefone, @, é o meu e-mail, né? Então, @nome, nome completo, depois você pode colocar o número do passaporte. Tem uma questão de segurança aí, mas vocês estão entendendo, né?
E os grupos, eu uso o tempo todo, o pessoal entra lá no Telegram e fala, Bia, me manda o link dos grupos, o seu canal no Telegram, Produtividade Móvel, Mundo Sem Fio, agora tem o meu projeto lá, Work and Study With Me. O pessoal chega e fala, me manda os links. Pum, vai 4 links lá, tudo bem explicadinho. É tempo de vida mesmo. Não ia ter como mandar um por um escrevendo tudo, né?
Totalmente. Então é cada vez... É. E existe um processo. Isso foi uma outra coisa, aliás, que o pessoal comentou nesse último texto do Mac Magazine de notificações. Tem uma conta anônima. Essa conta anônima é a que é a exceção da regra, né? Do pessoal. Conta anônima geralmente é o pessoal que é mais mal educado. Ele não. É uma conta, inclusive, chamada Amigos. E... sempre comenta de um jeito positivo, até quando é para criticar, de um jeito positivo, construtivo, é um exemplo que muita gente poderia seguir, né?
Sim.
E ele falou sobre, na parte de notificações, o que chama atenção é exatamente como a gente depende muito de ficar pensando em poupar tempo e se isso não acaba sendo uma carga cognitiva, que era o que você queria eliminar para começo de conversa. Não seria a obsessão em diminuir a sobrecarga uma fonte de sobrecarga cognitiva? 100%, né? Por outro lado, existem coisas que... É que nem a falácia da caixa preta. Oh, se a caixa preta é indestrutível, por que não faz o avião com o material da caixa preta? Né? Eu acho que existe muito parecido esse contra-argumento para automação. Né? Vocês passam tanto tempo pensando em fazer automação que vocês gastam mais tempo do que se fosse trabalhar. Mais ou menos. Né? A primeira coisa é o prazer de você ver o negócio funcionar sozinho. Outra coisa é o benefício de fazer o negócio funcionar sozinho. E, numa escala infinita de tempo, por mais que demore para você configurar uma automação, ela vai te poupar tempo. E não só isso, ela vai te poupar para fazer outras coisas que sejam mais úteis para você, que sejam mais rentáveis para você. Então, Eu detesto o uso da palavra investimento em situações assim, mas nesse caso é literalmente o investimento que você faz pro seu próprio tempo, né? Para liberar. E o que eu falei de eliminar erros é muito, né, frequente. E é assim, você vai digitar seu endereço. Você, às vezes digita uma coisinha errada, você não recebe uma encomenda, ou então, putz, deleta. Ah, agora sim tá certo, né? Você poderia ter eliminado isso. Tava no terceiro campo de digitação, no primeiro, não no primeiro, fazendo isso. Então você passar a identificar tarefas repetitivas que você questione se pode fazer automação ou não, vira um processinho automático no cérebro. Isso com certeza. Quanto mais você pensa nisso, mais você pensa nisso. Por outro lado, é prazeroso você ver essas coisas andarem sozinho e entrega benefícios que vão além de você gastar 15 minutos configurando um atalho de teclado que vai te poupar 5 segundos por vez, né? No agregado, sim, no fim de 10 anos, te poupou mais tempo do que levou para configurar. Mas parece burra a ideia de você gastar um tempão automatizando tarefas que você cumpre em segundos. Mas vai além dessa poupança de tempo, né? É com isso que eu queria entender, uhum, da Bia, além do IFT, como é que a automação faz parte do seu dia a dia? Quais são as automações que você quer compartilhar aqui com a gente, né? Como é que você lida com isso no seu dia a dia?
Eu queria usar mais. Eu uso bem menos do que eu gostaria. Talvez porque eu não seja muito fã de automação doméstica, nunca me interessei muito, porque tudo é muito ligado a Alexa, esses comandos por voz, e eu não gosto, gente. Eu não gosto. Quando meus amigos começaram a contar as histórias que a Alexa do nada começa a fazer coisas aleatórias, ouvindo uma conversa, eu fiquei bem assustada com isso. E eu tenho gatos barulhentos e já viu, eu vou achar que é assombração.
Ah, certeza.
Não, mas tirando isso, eu acho o estado de coisas, assim, de um gerenciador de voz que você coloca em casa, assim, eu acho creepy mesmo, sabe? Então, não, uhum, sou fã, não gosto, não tenho planos por enquanto de colocar, não gosto de ter a ideia de um dispositivo escutando tudo o que acontece no ambiente, isso me incomoda muito. Então, eu nunca fui atrás desse tipo de informação, de automação. Mas agora, com relação a processos de produtividade, como eu disse, eu estou usando só o IFT, tirei muita coisa porque APIs estavam limitando os meus automatizadores personalizados que eu tinha feito, então eu desanimei muito, né? Mas eu estou aberta a melhorar, eu queria de vocês sugestões para usar mais coisas, né? Estou usando muito ferramenta de IA, eu queria usar mais ferramentas de automação no dia a dia. Eu quero sugestões, eu quero que vocês me passem lá no Telegram, @biacunze, o que, que vocês estão usando, o que, que dá para fazer você ganhar mais tempo no dia a dia, se tem coisas vinculadas já de automatização com IA junto. Tô aberta, eu quero aprender com vocês. Meu uso ainda está muito restrito. Preciso melhorar isso, viu, Marcos? Conto com vocês.
O feedback de vocês vai ser bom, porque o meu ecossistema de automação, ele é bem pequeno. Tem o Text Expander de um lado, tem o Keyboard, uhum, Maestro do outro. Né? O IFT eu não uso mais. Uhum. E agora, com o teclado macro aqui, deu para juntar essas três, o teclado, o Keyboard Maestro e o Text Expander, e uma coisa está potencializando a outra. E está me apresentando novos jeitos de pensar sobre automação, o que é muito bacana. Né? Então, eu comecei com o Keyboard Maestro, né, uma automação que destravou para mim um pouco disso, é assim, né? Quando eu ia gravar, o que eu fazia? Eu conectava o microfone no Mac, eu ligava o QuickTime, ligava aqui o programinha da Shure, que ajuda eu a monitorar a hora que tá, como é que tá o áudio, mutar o microfone, etc, etc. Eu fui Keyboard Maestro. Sempre que eu conectar o microfone no USB, abre para mim o QuickTime, vai em arquivo, nova gravação de áudio, abre também o Shure Motive e coloca essas janelas aqui, né? Ao invés de fazer isso manualmente, agora ele faz sozinho, o que é excelente, né? Poupa algumas etapas. Em todos eles tem essa poupança de etapas, mas esse do USB foi o que me ajudou bem a destravar essas possibilidades que foram além de só, sei lá, né? Se eu apertar o comando F1, abre a pasta de downloads. Isso aí, beleza, né? E atalhos é uma coisa, tanto atalho de teclado quanto mais atalho de teclado ligado à automação, né? Para edição de áudio, por exemplo, os podcasts aqui todos da Gigahertz, os da Alura também, tudo o que você faz na hora de editar tem que ser o mais eficiente possível. Né? Eu tenho o mouse, é outra coisa, né, que ajudou muito a automação, o mouse Max Master 3, eu edito um episódio de uma hora, 95% das ações estão todas no mouse. Porque um é para quebrar as faixas, outro botão é para selecionar as faixas, trazer para trás. Então, cada tem, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 botões. Cada um tem uma tarefa específica que eu customizei para poder fazer isso tudo. E eu não perco, não é perder tempo, mas no fim das contas é. Eu não perco tempo alternando a mão entre o teclado e o mouse. Está tudo ali. Eu só preciso, entre aspas, editar, né? E isso é a mesma coisa com esse tecladinho novo também, né? Eu, ao invés de ir lá em seleciono o arquivo, vai lá na parte de filtros, entra no equalizador, hora que abrir o equalizador, eu clico no campo para digitar quanto que eu quero, o normalizador, enfim, né? Eu aperto um botão. Ele já abre lá a janela, já clica para só digitar quanto que eu quero ajustar ali os decibéis de uma faixa, né? Eu tenho uma sequência de 3 botões que me poupa, sei lá, 18, 20 cliques. Então, essas pequenas coisinhas vão ajudando no dia a dia, especialmente para tarefas ultra repetitivas, como é editar um arquivo de áudio. Porque você, para editar um arquivo de áudio, você faz o quê? As mesmas 4 coisas 600 vezes. Né? Se eu puder automatizar um pedaço disso, ao invés de clicar 1.800 vezes, eu clico 300. Né? Então, isso é um trabalho específico, mas é um exemplo de trabalho repetitivo e que já é, de certa forma, automatizado, né? Eu viro um robô editor na hora que eu estou editando, porque é sempre a mesma coisa. Tirar uma tossida, tirar um intervalo, tirar um... Que são aqueles barulhos horríveis que depois, quando a gente escuta o episódio inteiro, né? Do pessoal que captou. Então, é um trabalho meio repetitivo. Mas existe a parte manual de você saber exatamente a pausa entre uma coisa e outra, para não ficar uma frase colada e você não perder o sentido. Então, esse é um exemplo, tá? Do que eu estou falando sobre, especialmente, o Audition. Uma outra coisa, outro exemplo específico, mas que eu acho que pode ajudar a destravar também a cabeça de todo mundo. Os capítulos dos podcasts. O que eu faço? Quando eu estou escutando um episódio e estou revisando, eu já vou marcando no segundo... Bom, segundo 00 é o capítulo Olá, né? O segundo, o minuto 00 por 1 minuto e 20 segundos é o capítulo tal. Eu coloco a minutagem e o nome do capítulo. Para depois eu voltar no Audition, adicionar os capítulos, adicionar os nomes e exportar, né? O que eu fiz? Eu fiz nessa semana uma automação que eu aperto um botão e ele fala assim, quantos capítulos tem esse episódio? Eu falo 17, ele fala, tá bom, pá. Aí ele copia um timing, joga no Audition, coloca o timing, volta para o arquivo, copia o nome do capítulo, volta para o Audition, cola o nome do capítulo, faz isso todas as vezes, pronto. Eu tomei uma água. Enquanto ele sozinho automatizava a salta de um programa para o outro para colocar os capítulos com os nomes certos no lugar certo. Então, de novo, é uma atividade repetitiva que não exige muito cérebro, que não toma muito tempo, mas agora exige zero cérebro e toma zero tempo, porque ela acontece sozinha, né? No agregado de editar 10 episódios por semana, 50 semanas por ano, faz uma diferença. Apesar de eu ter passado um tempão batendo cabeça para conseguir fazer o keyboard maestro, seguir a sequência certa dos comandos para fazer. Então, é esse o tipo de coisa que a gente tem que ficar mais ligado na hora de pensar. Será que eu consigo automatizar essa etapa desse pedaço do processo do meu trabalho que acontece só na terça-feira? Talvez, né? Eu estou dando esse exemplo do keyboard maestro. Quem usa automações no Windows, eu não domino, não conheço. Mandem para a gente ferramentas parecidas. E vale a pena, a hora que você estiver dominando isso, você pensar, e por que, que eu estou falando tanto desse teclado macro? Porque ele destravou muito mais possibilidade de eu cadastrar atalhos específicos que são assim, Command Shift, Alt, cotovelo, meia lua para frente, soco, Strand Strand Start, para fazer uma coisa. Mas agora são infinitos os atalhos que eu posso cadastrar, porque eu não preciso digitar atalho, eu preciso apertar um botão. E o botão ativa o atalho, e o atalho ativa alguma coisa. É uma escadinha que vai fazendo, mas faz diferença. Então, para todo mundo que estava pensando em entrar em automação, acho que a porta de entrada é o IFT, o Zapier, que a gente nem citou antes, né, mas também ele é um IFT com esteroides. Ele permite automações entre plataformas de trabalho que todo mundo usa, então o Slack, o Microsoft Teams, o Trello, o, sei lá, o ClickUp, você amarra isso tudo, né? E aí o próximo passo, por que eu falei de agentes agora há pouco? Imagina que legal você ter uma inteligência que faça isso para você, né? Você peça o comando e ela automatize. Nem que seja assim, ô, Claude, eu preciso criar um jeito aqui de adicionar os capítulos de uma vez só, porque é chato eu fazer isso manualmente todas as vezes. Ele se resolve, ele entende o que ele precisa fazer e ele vai lá e faz para você, né? Então, essas migalhas de automação, elas não são migalhas, são, sei lá, vou trocar de analogia, são sementes, que elas brotam e uma coisa, ela cresce sozinha e começa a dominar. Existe a parte chata, talvez, da carga cognitiva de ficar o tempo inteiro pensando, putz, será que dá para automatizar isso aqui? Acho que dá, hein? Deixa eu testar. Tá, é uma incongruência desse lado, mas o benefício é inegável. A gente... Você trabalha mais feliz, sabendo que está funcionando do jeito liso, como você quer e como você prefere, né? E pulando pequenas etapas no dia a dia, te poupa justamente esse trabalho e previne erros, eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Você pode nem poupar tempo, mas você impede de cometer um erro, de mandar o arquivo errado para a pessoa errada.
Esquecimentos.
Ou, né? Isso é. Faz diferença.
É, eu tava pensando aqui, o que mais me irrita no meu dia a dia que eu gostaria de automatizar ou otimizar de alguma forma. E na minha vida, pelo menos, é o WhatsApp. Todo mundo sabe disso, né? E agora tem um botzinho da Meta dentro, todo mundo tá sabendo, a gente vai comentar assim, porque muita gente vai querer que a gente comente, né?
Uhum.
Eu não tava lá com muita expectativa, mas aí eu pensei, bom, eu vou experimentar aqui para fazer umas coisas que eu já gostaria de fazer. Então, eu acessei ali o bot da Meta AI e falei, olha, eu queria que você pegasse as pessoas e os grupos com os quais eu não interajo há mais de 6 meses e arquivasse tudo para mim. Ele não faz isso. Ele não. Ele é meramente um bot com acesso externo para o Llama, mais nada. Mais nada. Eu achei que ele teria algum... Deixaria o próprio WhatsApp um pouco mais inteligente, daria para fazer algumas coisas mais espertas, mas não. Ele é só um bot de bate-papo. Aí eu fiquei mais irritada ainda.
É, dá para saber que isso vai chegar justamente com o papo de agentes. Mas nesse momento, ele é o ChatGPT da Meta direto no WhatsApp. Você fazer consulta e gerar imagem.
É, a minha imagem, eu só gerei uma, eu fiquei bem insatisfeita. Deixa eu lembrar aqui o que eu gerei, que eu fiquei, falei, nossa, mas nada a ver isso aqui.
Não deu
aí
certo
pra você,
Bia.
Mesmo. Não, eu tinha tanta expectativa assim de deixar o WhatsApp um pouco mais aprazível na minha vida. Deixa eu ver o que que eu... Aqui. Falei, cria uma imagem do Homer Simpson mostrando uma mulher de biquíni, uma lata de cerveja, um escudo de um time que eu não vou falar, senão vai vir muito hate aqui. Não, ele fez tudo errado. Ele fez... Ah, eu vou encaminhar pra você. Não tem nada a ver com o que eu pedi. Eu fiquei muito brava.
Eu posso pôr na descrição ou melhor não?
Não. Mas vocês já entenderam. É uma imagem do Homer Simpson com uma mulher de biquíni, uma lata de cerveja e um escudo de um time. Aí eu queria fazer uma brincadeira, né? Com o QI médio das pessoas, né? Eu ia postar no Twitter fazendo um comentário. O escudo do... Quase falei o time. Não falei, gente. Não falei. Mas o escudo do time aqui não tem nada a ver. A cor é azul, não é a cor original dele. O cérebro...
É que você também fez um festival de propriedades intelectuais, né? Claro que eles vão deixar.
Pode ser, é verdade, tinha pensado nisso. Mas o mais parecido mesmo é o Homer Simpson ali, só que ele colocou o Homer Simpson de biquíni. O cérebro, ele tá fora da cabeça. Eu vou te mandar, você vai ver, você vai entender.
O lance dela, o uso é assim, né? Faz pra mim a imagem de uma pessoa usando o computador. É pra esse tipo mais genérico, me pareceu. Ou então você conversar mesmo. Faz pra mim um guia de viagem, porque eu vou passar 6 dias em Boston. Não sei porque veio Boston na cabeça, mas veio. Então ele vai fazer, né? Muito parecido com o uso mais básico ali de um ChatGPT. Eu acho que no futuro, quando tiver o lance de agentes, é o computer use do Llama pro WhatsApp. Vai ter arquivo pra mim... Que isso é uma automação, no fim das contas, né? Isso não precisa de uma IA pra fazer. Os grupos que eu interajo há 6 meses, arquiva. Isso já era pra ser possível até de fazer, né? Curioso que não dê. Mas esse uso é um pouco diferente mesmo.
Mandei pra você.
Chegou... Ele fez o Homer Simpson, ok. Eu achei que isso ele nem faria.
O cérebro é um cérebro gigante, não tem nada a ver.
Parece um cogumelo na cabeça e ele tá de biquíni, tá? Essa imagem eu vou ter pesadelos hoje à noite. Mas... Eu achei curioso que ele fez o Homer Simpson. Tem um pouco diferente, mas você bate o olho, você sabe que é. E não foi uma coisa hiperrealista. Foi um desenho mesmo. Então, ok. Mas você confiou muito que eles iam deixar você criar esse tipo de coisa. Geralmente ele fala até, não posso, hein? Você pedir propriedade intelectual e fala, putz, pede outra coisa. Então...
Isso que eu ia pedir pra ele fazer um celular com o TikTok junto ali, mas eu não coloquei no prompt porque eu sabia que ele não ia fazer.
Você pode pedir, faz o telefone com uma rede social chinesa, concorrente da maior rede social do mundo no Ocidente, e o logotipo pode parecer uma nota musical coloridinha. Aí talvez ele faça, um TikTok, mas ele não deixa. Mas, pessoal, se vocês têm também dicas de o que vocês usam para fazer automação... Outro exemplo besta, tá? Que eu faço, o Audition, ele gosta de travar às vezes. Ele não tem autosave, ou pelo menos não de uma forma nativa ou fácil, talvez tenha um jeito de você não terminar, blá, blá, não quis fazer isso, tá? Ele trava e fecha, e ele fala, ó, tem um backup do arquivo aqui, você quer? Você abre, ele é de uma hora atrás, se você não salvou, ou não funciona muito bem. O que, que eu fiz? Keyboard Maestro, sempre que eu estiver com o Audition em primeiro plano, aperte Command S uma vez a cada minuto. Então não preciso mais me preocupar com isso, ele faz o autosave, a cada minuto ele salva sozinho, né? Porque eu tava fazendo o quê? Minha posição de trabalho, mão direita no mouse, mão esquerda no Command S. E eu ficava salvando sem perceber a cada... Não sei de quanto em quanto tempo, era muito frequente. Então eu tirei agora essa parte da carga cognitiva, ele faz isso sozinho para mim. Então, um outro... E o Keyboard Master, ele é muito poderoso para automações que vão muito além do teclado, né? Isso é o que é bacana. Eu falei, né? Porta USB, ele fica de olho, né? Pasta, se aparecer um arquivo novo nessa pasta aqui, copia ele para minha área de transferência. Ou então, nessa pasta aqui, aperta como se fosse aqui o botão direito do mouse, vai lá e copiar o caminho do Dropbox para poder mandar para alguém e já copia. Então, é isso que é o benefício dele. De novo, galera do Windows, se vocês têm programas assim e que a gente não tenha citado aqui, mandem para gente, porque eu acho que deve existir algo tão poderoso assim no Windows. Eu só não conheço. E para quem tem Mac, o Keyboard Maestro junto com o Text Expander fazem miséria. E vale começar de pouquinho. A gente falou sobre previsão do tempo, né, o resumo de notificações, que agora vai até as IAs vão resolver, mas ainda assim, hoje em dia, aqui, 30 de outubro de 24, ainda nem todo mundo tem acesso a esse tipo de resumo. Ele pode fazer também. Começa com uma coisa pequenininha, né? Acho que previsão do tempo é o principal. Se for chover amanhã, me mostre o alerta. Se for subir ou descer 5 graus, me lembra de pegar o casaco ou de sair de bermuda. Não sei. Ou me avise sua temperatura, cada um decide o que vai fazer, né? Aí, daí, vai destravando. E é um processo contínuo de evolução, né? Você vai aprender. Tem coisa que nem é fácil, nem precisava ser automatizada. Mas se automatizar, melhor, né? Você encadeia automatizações. Se eu abrir o QuickTime, você vai lá em arquivo novo. Então, é isso que é o poder dele. E no Keyboard Maestro tem... Você pode usar variável... Você pode usar condicional, dá para ir encadeando assim. Quando acontecer... Esse do otário, né? Se eu apertar o Command Shift M, aperta aqui o Option Shift pro lado 3 vezes, aí você copia, aí você vai no Audition, aí você aperta o Command M, aí você adiciona o capítulo. Volta. Então dá para você ir fazendo um passo a passo mesmo. Ou então, se eu apertar aqui o botão tal, vai nesse programa aqui, nesse pedaço, tá vendo esse botão aqui? Você bota uma imagem do botão. Vai nesse botão aqui e aperta esse botão. Ele reconhece a imagem para fazer isso. E aí, o que eu estou usando isso para fazer? Mutar e desmutar o microfone, navegar a interface do Audition para posicionar o mouse do lado, no lugar certo para clicar e deixar eu só digitar o número de decibéis. Essas pequenas etapas e coisas repetitivas que você pula 3, 5, 10, 50 mil por semana traz um benefício, mesmo que demore para cadastrar. Você destrava o trabalho, você acelera o trabalho. Isso, putz, aí sim, não tem preço mesmo.
Olha, legal, eu preciso aprender mais sobre automatização, preciso estudar mais sobre esse assunto. Duas coisas que eu quero fazer muito e eu vou ter que fazer nas próximas férias, porque, vocês sabem, né? O meu PC chegou aqui na semana seguinte, acabou a greve, me atropelou de um jeito, então eu não fiz tudo que eu gostaria. Mas uma é automatizar mais tarefas e a outra é criar um NAS aqui, né? O NAS a gente comentou aqui no área de trabalho, né? Um network, é um storage.
Attached storage.
Attached storage, isso. Eu quero ressignificar o meu Mac Mini. Eu tenho um Mac Mini de 2014 aqui e eu quero dar um propósito para ele. E eu estou pensando em fazer isso. Não sei se é possível fazer isso com Mac, quais os melhores softwares, o melhor sisteminha. Ligado tudo aí também ao OneDrive, ao Dropbox também, para ele acessar a nuvem. Então, automatizar local e nuvem aqui de um jeito mais fácil. Então, aceito sugestões. Vocês que são especialistas e quiserem me dar dicas, lembrando que eu estou usando o macOS para isso, né? Então, meu sistema principal é o Windows e esse NAS seria um... É basicamente para arquivo de mídia, gente. É aquele meu GPT dos sonhos lá, com os meus podcasts salvos e transcritos, os meus vídeos, minhas aulas salvas e transcritas, aquilo lá. Esse é a minha configuração dos sonhos aqui, para no futuro uma IA organizar tudo e trazer para mim o meu Google pessoal. Aceito dicas, gente, de softwares, de como fazer isso, hardware também, como ligar na minha rede. Tá valendo. Você já fez isso, Marcos?
É o tipo de coisa que eu sei que eu sofro para fazer e não me divirto. É o desafio nunca rolou. No máximo, o que eu usei, que chega próximo de um NAS, é que eu tinha um MacBook Pro, comprei o outro, esse primeiro que eu tinha, que ficou obsoleto, ele passou a ser o meu servidor de coisas para eu ver na TV usando o Plex.
Ah,
o NAS
legal.
É basicamente isso, né? Porque aí você configura na rede, você ter lá um HD externo para acessar a partir do lugar e você ver o que tá dentro, né?
Isso.
Eu tô resumindo muito aqui. Então, eu já molhei os pés nisso, mas não entrei nessa de ter mesmo isso. Tem gente que usa o NAS para, putz, o seu servidor remoto para acessar qualquer coisa, se estiver fora de casa, para trabalho.
Então, mas é essa a ideia, né? Eu fico em casa, eu quero justamente ter esse meu repositório de artigos, de podcasts, de videoaulas e... Pra você sair de qualquer lugar, né? Porque eu só ando por aí com o meu celular e o meu tablet. Então, de repente, puxa, eu gostaria de recuperar aquela transcrição, aquela videoaula, aquele tutorial, aquela que eu tenho salvo lá em casa. Então, acessaria remotamente. Essa é realmente a ideia, tá? É minha nuvem privada, virtual.
É, tem... O mais famoso desses, de hardware mesmo conheço, é o Synology. Que o Casey Lees do Accidental Tech Podcast adora. É caro, né? Assim, o servidor basiquinho, aqui no Brasil, sai uns bons 2.500, 3. Tem uns de 20, né? Pra doer menos, o de 2.500. Mas ainda assim, tem as baias, né? Que você coloca vários deles. É o HD na nuvem, basicamente.
Certo.
Mas o Synology tem uns que são específicos pra mídia, por exemplo. A coisa já vem tudo estruturada. É mais fácil até de você fazer ali. Mas não, nunca mergulhei nisso... Com a atenção que merece, claro que quem mergulhou
aí, pautas pro
já
futuro,
sabe, né?
Tá vendo? Aguardo vocês, ouvintes. Vocês vão me ensinar aí sobre automatização e sobre NAS.
Boa. Então a lição de casa da Bia é achar pelo menos uma coisa que funcione para automatizar no Windows. E na semana que vem você traz aqui pra gente e a gente dá
tá
a nota.
Tá bom.
Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/123, adoro 123, ou então dá mais piada nas notas aqui também do episódio. Quero agradecer a vocês que deixam reviews, avaliações, comentários, recomendam para a galera poder descobrir e se informar e ter um jeito aqui de ter a vida cada vez mais produtiva, a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, e a você, Bia, por seu motivo pelo qual estamos todos aqui, tendo essa vida cada vez mais produtiva semana após semana.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que tornam ele possível e vocês que mandam dicas, sugestões, comentários, pautam o nosso podcast e também me ensinam bastante coisa. Eu quero aprender mais sobre NAS e sobre automatização aí com vocês. Windows, Mac, Linux, seja lá o que for. Para entrar em contato comigo, preferencialmente usem o Telegram, tá bom? @BiaCunzi. Se manda mensagem privada para mim... Pode mandar áudio, texto, vídeo, link, tudo eu vou olhar e vou responder. Se vocês quiserem os links para os grupos, o Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel, o meu canal Garota Sem Fio, o meu projeto Work and Study With Me, só manda uma mensagem aí no @BiaCunzi e fala, Bia, manda os links para mim aí. Beleza, eu já jogo tudo lá para vocês, tá bom?
Boa, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o A Fonte às segundas-feiras com o Felipe Espósito com notícias sobre a Apple e a área de transferência às sextas-feiras com o Guilherme Rambo, também o Coca, o Gustavo Faria. A gente traz discussões aqui sobre o que rolou no mundo da tecnologia. Às vezes é sobre a Apple, às vezes não é. Vamos ver o que vai ser nessa semana. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine, nesse último fim de semana, justamente sobre a overdose de notificações do Apple Watch, que me fez repensar até hoje, né, a parte toda a relação com tecnologia, com notificações, etc. E apresento pra Lura toda sexta-feira o IA Sob Controle. Essa semana teve uma entrevista bem legal com o Jomar Silva da NVIDIA. NVIDIA IA tem tudo a ver, link também na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.